e depressa peguei. O passado já quase esquecido retornou no quarto e um retrato mostrou-me seu rosto quando eu chorei. Alucinações de amor, as recordações de alguém, velhas lembranças que o tempo levou, mas não destruiu. Se eu soubesse, amor, que hoje encontraria, teria queimado esse seu retrato quando você partiu. Pensava que já não lembrava nossa desventura, que tivesse curado de tudo quanto já sofri. Eu pensava que já não pensava em nosso lance, que você fosse apenas um caso dos que já vi. Mas agora, revendo seu rosto, sei que me enganei. Você é um resumo de tudo que sonhei. Alucinação de amor, as recordações de alguém, essas que o tempo levou, mas não destruiu. Se eu soubesse, amor, encontraria, teria queimado esse seu retrato quando você partiu.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o laser vaginal. E a nossa entrevistada é a doutora Bruna Pasqualin, que é médica ginecologista. Doutora Bruna, tudo bem?
Olá, tudo bem. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
E doutora Bruna, primeira coisa que eu gostaria de saber é assim, em que condições o laser vaginal é sugerido como tratamento?
As principais condições que indicamos o laser são pacientes na transição menopausal, com queixas de incontinência urinária, ressecamento vaginal, dor na relação, pacientes que referem ali algum incômodo, né? Às vezes no dia a dia, para ter relação sexual, sente dor, está mais ressecado. Então, ele ajuda bastante na parte de estímulo de colágeno, na produção de lubrificação. E, sim, em geral, acaba ajudando na estética.
Certo. Doutora Bruna, e como é que o colágeno? A gente fala muito em colágeno, mas muitas vezes não se sabe direito o que é. O que é exatamente esse colágeno?
Então, o colágeno, ele produz elasticidade e sustentação no tecido. Então, o laser, ele estimula a produção de novos vasos sanguíneos, com isso estimula a produção de mais colágeno, então a gente vai trazer ali uma vagina, uma vulva com mais elasticidade, com mais tônus. O colágeno dá sustentação, dá vida, né?
Certo. Doutora Bruna, e também é verdade que o laser vaginal é usado no pós-parto?
Sim. Normalmente, as pacientes que optam pelo parto normal, elas acabam depois tendo ali alguma discreta alteração, às vezes, da anatomia da vagina, que elas referem um pouco de frouxidão ou uma perda urinária. Às vezes, escurecimento da parte íntima devido também ao excesso de hormônios na gestação. E as pacientes pós-cesárea também, às vezes, pode ter algum desconforto de dor no pós-parto, a questão de escurecimento também. Então, o laser, ele vai ajudar a melhorar o tônus dessa vagina, tentar trazer de volta aquela vagina que era antes do parto, que passa por algumas alterações hormonais importantes.
Pois é, doutora Bruna, e como é que é essa transição hormonal?
A transição hormonal da gestação, a mulher, ela cursa com um aumento importante de hormônios femininos, né? Principalmente a progesterona, que é um hormônio que ele acaba causando escurecimento, principalmente da parte íntima. E quando a paciente acontece o parto, que a gente retira a placenta, no momento imediato acontece uma queda abrupta, importante, desses hormônios. E com isso ela passa a ter algumas oscilações, tanto emocionais como físicas, né, sintomáticas da parte íntima também. Que no caso poderia ser algum tipo de ressecamento íntimo, alguma dor na relação, ou sente que o canal vaginal está com um pouco mais de frouxidão. Na parte estética, elas acabam apresentando ali esse escurecimento que o laser pode ajudar, né, associado num protocolo de tratamento de clareamento íntimo também.
Certo, doutora Bruna. E a incontinência urinária? Eu achei curioso isso. Como é que o laser vaginal vai ajudar na incontinência urinária leve?
Laser, quando utilizamos ele dentro da vagina, ele tem uma ponteira que ela trata tanto a parte superior da vagina, que é onde fica ali uma parede da bexiga, então a gente consegue criar sustentação naquela mucosa, estimulando novos vasos sanguíneos, estímulo de colágeno, que é importante para a sustentação. E ele tem uma outra ponteira que trata 360 graus dentro da vagina. Então, onde trataria todo o canal vaginal também. E aí, as pacientes que apresentam a incontinência urinária leve, devido a esses novos vasos sanguíneos que vai trazer ali um suprimento de sangue maior, mais estímulo de colágeno e sustentação, conseguimos obter uma melhora importante da incontinência urinária.
Certo. Doutora Bruna, e no caso, por exemplo, dos hormônios, a gente voltando à questão da na menopausa, esse tratamento, o laser vaginal, pode ser uma alternativa a quem não pode ou não deseja fazer reposição hormonal?
O laser vaginal, ele não substitui uma reposição hormonal, mas ele é utilizado como um adjuvante, né? O uso dele especificamente, ele vai trazer melhora local para uma paciente que tem as queixas da menopausa ali, que é principalmente a incontinência urinária leve, o ressecamento vaginal, infecções urinárias de repetição, dor na relação sexual, mas ele não vai ser substituto de uma reposição hormonal, trazendo os benefícios de uma forma sistêmica que o hormônio traria. Né?
Certo, quer dizer, ele ajuda localmente para a pessoa, por exemplo, que não pode usar a reposição, é isso?
Exatamente. E é legal até comentar que até os pacientes que passam por processo de quimioterapia por algum problema relacionado a câncer, o laser ele é bem indicado também, porque essas pacientes, se ainda não fizeram menopausa, tendem a fazer uma menopausa precoce ou ter os sintomas da menopausa, né? Principalmente o ressecamento, aquela atrofia vaginal que é aquela mucosa bem fininha que fica, e isso predispõe a ter mais fissuras, que são aqueles cortinhos na vagina, que é bem incômodo para elas. Então, ele dá bastante suporte.
Certo. E até, doutora Bruna, evitaria a infecção recorrente, no caso, esse tratamento?
Ela evita, sim. Por quê? A mulher que perde colágeno na vagina e na vulva, que é a parte externa, essa mucosa ela fica muito fina. E quando ela vai ficando fina, ela perde a barreira protetora dela contra infecções. Então, isso predispõe a paciente a ter mais recorrências, tanto de infecção urinária, quanto de infecções vaginais, candidíase de repetição. Às vezes, até mesmo a coceira vaginal devido a menstruação.
É doloroso, é indolor, como ele é?
Então, temos alguns tipos de laser no mercado, né? Os dados de CO, que é um laser mais ablativo, ele acaba sendo mais doloroso e precisa, às vezes, um anestésico local ali na hora de fazer o procedimento. E temos também o laser não ablativo, que é conhecido como Erbium. O nome comercial famoso seria o Fotona. Ele é um laser mais indolor, que também entrega ótimos resultados. E o pós dele é bem tranquilo. Normalmente as pacientes não têm queixa nenhuma. Elas podem voltar a ter vida normal, relação sexual, ir para academia. E o laser de CO2, ele pode causar mais incômodo também no pós. Às vezes fica ali com uma ardência, fica mais vermelha a região tratada, um pouco inchada, mas que dura ali em torno de 2 a 3 dias.
Certo. E, doutora Bruna, a paciente precisa ser internada para esse procedimento?
Não, ele é um procedimento realizado em consultório, né, ambulatorial. É um procedimento simples, sem cortes. Ele dura em torno de 20 a 40 minutos, dependendo do que desejamos tratar. Então, ele é muito bem aderido por conta desse fácil acesso em consultório, de não precisar internar, não precisar de centro cirúrgico e nem de uma anestesia realizada pelo profissional, o anestesista.
Certo. Doutora Bruna, e quantas sessões são necessárias?
Normalmente, de 3 a 4 sessões, com intervalos mensais. Isso para um primeiro tratamento. Obviamente que é individualizado, né? Depende de cada paciente. E depois conseguimos fazer sessões